política de nossa cidade, nosso estado e do Brasil. Brasil. Agora, no Rádio Debate.
Rádio Debate.
Credibilidade e opinião de qualidade. Rádio Debate.
E a eleição de 2014 teria aspectos diferenciados em relação às outras eleições, aos outros pleitos, isso todo mundo sabe. Mas ninguém imaginava que fosse chegar a tanto. Com o passar dos dias, o Brasil vê uma eleição muito diferente. Não se compara a nenhum outro processo eleitoral para a eleição presidencial acontecido em outros anos. Só para se ter uma ideia, a gente para pensar e observa que nessa eleição, os três principais candidatos à presidência da República estiveram em primeiro lugar nas pesquisas. Todos três tiveram seu momento de comemorar e de liderar os números. Todos eles também tiveram declínio, tiveram grandes preocupações. O Aécio Neves, que caiu bruscamente no primeiro turno, a Marina Silva caiu bruscamente no primeiro turno e Dilma Rousseff está caindo bruscamente no segundo turno. Ninguém imaginava que tanta alternância iria acontecer. O que é que está acontecendo com o Brasil? Qual o sentimento? Será que realmente tudo isso foi motivado pela tragédia que envolveu o ex-governador Eduardo Campos? Eu acredito que não. O Brasil vem passando por um sentimento de mudança, um sentimento de transformação desde 2013. Claro que o acidente envolvendo Eduardo Campos comoveu todo o Brasil e mexeu sim com o andamento da eleição. Mas havia um sentimento no povo brasileiro. A população foi às ruas há um ano atrás, protestou não contra um partido, mas contra toda a classe política, todo o modelo existente. O povo foi para as ruas e o gigante que estava adormecido acordou. E a partir desse momento, cresceu na população brasileira esse sentimento de que algo precisaria mudar. O problema é que a população brasileira já não enxerga mais nos políticos os seus representantes. E aí, durante essa eleição, essa população não conseguiu eleger um candidato que fosse favorito a vencer as eleições durante todo o processo eleitoral. Foi por isso que os três principais candidatos figuraram em primeiro lugar nas pesquisas. Agora o povo começa já a se decidir, optar pela mudança. E o candidato Aécio Neves, como qualquer outro candidato que estivesse hoje nas oposições e chegasse ao segundo turno, tem a oportunidade de, graças a esse sentimento da população, não especificamente aos seus méritos públicos, as suas ações públicas, a sua história, mas ao sentimento da população, passar a fazer parte do quadro de políticos brasileiros que estiveram à frente do país, na presidência da República. Essa é a tendência que está apontando hoje, fruto, repito, do sentimento da mudança da população que acontece desde 2013. De ontem para hoje, evidentemente, muitas novidades impulsionaram ainda mais a campanha, a candidatura de Aécio Neves. Pesquisa, isto é, que já mostra uma larga vantagem para o candidato, e daqui a pouco a gente traz esses números. O apoio político divulgado ontem por Marina Silva, que é positivo sim para Aécio, mas também é evidente que não teve o impacto que poderia ter se tivesse acontecido antes. Marina Silva perdeu o protagonismo da história a partir do momento que demorou demais para tomar essa decisão. Os holofortes saíram do rosto dela, e aí, talvez mais forte do que isso, e setores dentro do PT entendem dessa forma, foi o apoio dado pela família de Eduardo Campos ao tucano Aécio Neves. Para quem precisa crescer no Nordeste, esse foi um ponto muito importante para a candidatura tucana, que pode fazer com que, a partir de agora, ele não perca mais a liderança e seja consagrado nas urnas nas próximas semanas. Esse é o retrato da política atual. Esse é o retrato do Brasil. Uma população que há um ano atrás protestou, o sentimento de mudança foi incorporado, mas uma coisa boa tem nisso. Apesar da indecisão do brasileiro, né? Apesar das alternâncias nos números constantes do início da eleição para cá, que há de positivo é que essa população saberá cobrar mais daqui para frente. O que há de positivo é que partidos como o PT, que fazia planos de passar décadas à frente do poder, começam a entender de que poder não pode ser perpétuo. No Brasil isso não vai acontecer. A população brasileira acordou, começou a cobrar, e o próximo presidente, seja Aécio, continue sendo Dilma, com base no resultado, no que aconteceu, no histórico dessa eleição, vai começar a entender que essa população precisa sim ser respeitada.
Verdade, imparcialidade, credibilidade, Rádio Debate.
Horas e 35 minutos, muito bom dia cidade, bom dia toda a região. Começa agora pelas ondas da Rádio Polo, mais uma edição do programa Rádio Debate. A partir de agora, vamos falar sobre os bastidores do poder e da política. Comigo, Romenique, bom dia Romenique.
Bom dia Ney, bom dia Jobson, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Polo FM. Só mandar um abraço especial aí a todos lá no Pará que sempre nos ouve, ao Guga, Darley e Silmar, além também de todos lá no bairro Dona Lica, né? A Francineide, ao seu irmão Fábio, sua mulher Bia, também ao amigo Nin, sua esposa Eva da Guarda, né? Então um abraço a todos que sempre nos escuta aqui.
Demoramos um pouquinho para entrar no ar, porque Márcio esqueceu de dizer a Jobson onde é que ligava ali
os botões. Era os botões.
Pois é. 8 horas e 35 minutos, começando o programa Rádio Debate. Deixa eu trazer os números, né? Que estão sendo divulgados pela revista Isto É, pesquisa presidencial. A primeira pesquisa, Isto É Census, realizada depois do primeiro turno da sucessão presidencial, mostra o candidato Aécio Neves com 58% das intenções de votos. A petista Dilma Rousseff tem 41,2%, uma diferença de 17,6 pontos percentuais. O levantamento feito entre a terça-feira, dia 7, e a sexta-feira, 10, é o primeiro a captar parte dos efeitos provocados pelas revelações feitas pelo ex-diretor da Petrobras, Paulo Roberto Costa, sobre o detalhamento do esquema de corrupção na estatal. Além do crescimento da candidatura de Aécio Neves, observa-se um forte aumento na rejeição da presidente Dilma Rousseff, afirma Ricardo Guedes, diretor do Instituto Census. Segundo a pesquisa, o índice de eleitores que afirmam não votar em Dilma Rousseff de forma alguma é de 46,3%. A rejeição de Aécio Neves é de 29,2%. O tamanho da rejeição à candidatura de Dilma torna praticamente impossível a reeleição da presidenta, disse Guedes. No levantamento sobre o total dos votos, Aécio soma 52,4%, Dilma 36,7%. Os indecisos, brancos e nulos são 11%, tudo com margem de erro de 2,2% e índice de confiança de 95%. Nos votos espontâneos, quando nenhum nome é apresentado ao eleitor, Aécio tem 52,1%, Dilma Rousseff 35,4% e os indecisos são 12,6%. O Tucano, segundo a pesquisa, Isto É, vence em todas as regiões do país, menos no Nordeste. No PSDB, a expectativa é de que a diferença a favor de Dilma no Nordeste caia nas próximas pesquisas, principalmente em Pernambuco, na Bahia e no Ceará. Em Pernambuco, devido ao engajamento da família de Eduardo Campos na campanha, oficializado na manhã do último sábado. Romenick.
Primeiro, afirmar a mesma coisa que eu vim afirmando semana passada e também no primeiro turno. Essas pesquisas só vão se igualar a partir da semana que vem, que é a semana da eleição. Para se ter uma ideia, semana passada foram 4 pesquisas em campo, praticamente no mesmo dia e com resultados completamente diferentes. Duas pesquisas, da Carta Capital, se eu não estou enganado, e a Veritá, apontaram 10% à frente de Aécio, praticamente de uma média de 9% à frente de Aécio, enquanto o Ibope foi uma do Paraná e a Veritá, 9% a média, e enquanto o Ibope e o Datafolha trouxeram apenas 2% à frente de Aécio, então foram pesquisas com números completamente diferentes, bem distante da margem de erro se nós formos fazer uma relação, apesar que os métodos são todos diferentes, Aí surge essa pesquisa da Isto É, com o Aécio praticamente, aliás, mais de 17 pontos dos votos válidos. Eu acredito que os números dessas pesquisas, como eu já venho dizendo, vão se igualar na última semana, onde ninguém quer perder a sua credibilidade, Então é complicado analisar os números de pesquisas tão diferentes como vem sendo alcançada nesses últimos dias. Na pesquisa Isto É, traz alguns pontos que chamam bem a atenção, Votos válidos, a 58,8, Dilma 41,2, ou seja, Dilma não consegue no segundo turno, segundo a pesquisa, segurar nem os votos que teve no primeiro turno, porque Dilma terminou o primeiro turno com o 43,5 dos votos válidos aproximadamente, e aí dentro de uma margem de erro, lógico, ela cai aí mais de 2 pontos percentuais. Ela tem agora 41,2 nessa pesquisa. Então ela já não segura praticamente os votos válidos da eleição no segundo turno. Mas isso não é. Pode acontecer sim. O Alckmin também no segundo turno teve menos voto do que no primeiro, O Zé Serra também teve no segundo turno menos voto do que no primeiro. Então isso daí não é difícil também acontecer, não. Caso haja esse crescimento. Eu comentando, conversando com alguns amigos, sobre essa questão, eu vejo essa eleição, separando pesquisa de lado, o Aécio chegando no segundo turno, assim como o Eduardo Campos chegou em 2006 no governo do estado. Aécio chegou no segundo turno numa crescente muito boa e com o seu nome muito leve.
Interessante como essa eleição foi diferente, é que acreditava-se em dado momento que seria a eleição mais frustrante para o PSDB.
Exatamente.
Maior vexame que o PSDB iria passar, com Aécio Neves não indo nem a segundo turno, para se ter uma ideia do quanto o percurso dessa eleição foi alterado.
E aí ele chegou, diferentemente do que muitos de nós achávamos, que a gente já considerava o PSDB um partido nanico no primeiro turno, pela crescente da Marina e a queda do Aécio, que chegou a 15%, nas principais pesquisas. E aí o Aécio tem uma virada muito bonita na última semana de campanha, vai para mais de 30%, enquanto a Marina cai para torno de 20%. E aí o Aécio chega com um nome muito leve para o segundo turno, numa crescente muito boa, numa confiança muito boa em cima do seu nome. Para se ter uma ideia, o Aécio, até nos comerciais do PSDB, vem com um nome light, vem com propostas, enquanto o PT coloca, e aí eu acredito, um ponto que todas as pesquisas apontam é o seguinte: a semelhança é, a S está na frente. Porque todas as pesquisas, independente se for 2%, 9%, 17%, só aponta o Aécio à frente. Nenhuma pesquisa apontou a Dilma Rousseff à frente do Aécio nesse segundo turno. Então, acreditamos, no mínimo, nisso aí, que o Aécio está à frente. E aí a gente observa já o PT fazendo algumas apelações em seus comerciais. No guia, não, mas nos comerciais que passam, durante os intervalos das grades dos meios de comunicação, a gente observa um uma propaganda de Aécio Neves mostrando suas propostas e tudo mais, e o PT tentando desconstruir o governo de Aécio. Em determinado momento, o eleitor não sabe quem é o candidato que está concorrendo com a AES, porque não aparece a Dilma e não aparece as suas propostas de continuidade e assim por diante. Aparece o PT tentando desconstruir o governo AES em Minas Gerais. Aquele discurso de quem não acredita, quem conhece não confia, por conta da derrota de AES em Minas Gerais. Que foi a mesma tática abordada contra a Marina Silva no primeiro turno. Quem conhece não a confia, porque ela tinha perdido nas eleições de 4 anos no Acre. Coisa que ela foi um dos 2 estados que ela venceu nessa eleição, foi o Acre, né? Então, nessa eleição, o povo do Acre confiou em Marina. Foram apenas Acre e Pernambuco, né? O reduto dela e o reduto de Eduardo foram os únicos locais que a Marina venceu. Então, o PT já começa a usar a mesma tática que usou contra a Marina, contra o Aécio Neves, nessa eleição. Eu não entendi muito essa tática e não apresenta a Dilma Rousseff. Já no guia eleitoral, o Aécio esqueceu do PT. Isso foi o que deu para perceber nesses últimos guias eleitorais. Eu não vejo o Aécio atacando o PT, enquanto o PT utiliza 5 minutos de Dilma, 5 minutos de ataque das gestões de Aécio Neves em Minas Gerais. Então, é esperar. Um ponto é certo. Isso, pelo menos, é o que eu vejo. O AS está na frente de todas as pesquisas, independente do resultado que cada um traga. Não vi até agora, em nenhum momento, apesar das alternâncias de número, a Dilma aparecer na frente nas pesquisas do segundo turno.
8h44, está no G1, áudios registram últimos diálogos em avião que caiu e matou Campos. 2 meses depois do acidente aéreo que matou o candidato à presidência, Eduardo Campos, o Fantástico da TV Globo obteve com exclusividade a gravação dos últimos instantes do voo, a conversa final entre os pilotos e a base aérea de Santos, que fica no Guarujá, litoral de São Paulo. O voo parecia transcorrer normalmente, até que o comandante avisa que vai arremeter. Depois disso, a torre chama o avião por 10 vezes e não consegue obter resposta. O Cessna ainda estava voando alto. O Cessna, que é o modelo do avião, ainda estava voando alto na área de controle de São Paulo, quando o copiloto responsável pela comunicação fez o primeiro contato para perguntar sobre as condições climáticas para o pouso. No local, não existe nenhuma torre para controlar o tráfego aéreo. No caso, só uma estação de rádio, operada por um militar, que passa as informações para os pilotos sobre as condições encontradas na pista. Mas a base operava por instrumentos e, como a visibilidade era baixa, os pilotos teriam que se guiar exclusivamente pelas antenas de rádio. Durante a aproximação, a base destaca: atento a pássaros na cabeceira da pista. 2 minutos mais tarde, o copiloto se confunde ao passar o prefixo do avião, mas ele confirma a arremetida. Nessa situação, segundo a carta que orienta o pouso na base aérea de Santos, os pilotos devem subir por volta de 4 mil pés e recomeçar a tentativa. Mas o áudio não deixa claro se isso aconteceu. Eram 10 horas da manhã naquele momento e, depois disso, silêncio. Os pilotos não fizeram mais contato, apesar dos chamados pelos rádios. Foram 10 tentativas de contato e do outro lado nenhuma resposta. Na base aérea de Santos, a preocupação aumentava. O jatinho está desaparecido. São Paulo não sabe. Não pousou em Itanhaém. Ninguém sabe de nada, comentou um funcionário da base. Ele estava conversando com assessores do PSB, partido de Campos, que esperavam o jato chegar. Perto dali, no bairro de Boqueirão, em Santos, câmeras de segurança mostravam a queda da aeronave que trazia o presidenciável. Na queda do avião, peças voaram por toda a vizinhança. Todos os tripulantes do voo morreram. Uma das peças do avião entrou em um apartamento, destruindo a parede da cozinha e da sala. Agora, 2 meses depois do acidente, o apartamento começou a ser reformado. Ao todo, 3 imóveis foram atingidos por destroços do avião. Moradores das casas atingidas têm direito a receber indenização pelos prejuízos. A reportagem teve acesso à apólice de seguro do avião, que garante cobertura nesses casos. Esse documento está com a justiça. O seguro prevê 50 milhões de dólares, cerca de 120 milhões de reais para as vítimas. A apólice vence em dezembro de 2014. 8 horas e 47 minutos, vamos para o intervalo. Daqui a pouco, a participação do jornalista Inaldo Sampaio.
Rádio Debate, Polo FM.
De volta com o programa Rádio Debate. Romenick, deixa eu pegar de surpresa aqui, né, no bom sentido, e para saber o seguinte, na política local já se discute a questão da eleição na Câmara de Vereadores, vai ser a próxima eleição, né? Nós tivemos aqui a eleição de outubro, vai ter o segundo turno, e em seguida, no mês de dezembro, tem a eleição para a próxima mesa diretora da Câmara.
Teoricamente, pelos números de vereadores, né, a situação teria tudo para se ter uma eleição tranquila, colocando à frente da presidência da casa um dos nove vereadores, né? E creio que seja o que vai acontecer. Contudo, o prefeito Edson Vieira terá pela frente que ter um jogo de cintura, né, uma articulação muito boa para não sair com sequelas fortes dessa eleição para presidente da Câmara.
Ronaldo Paca já disse que é candidato.
Agora, minhas apostas ficam principalmente no ouvir dizer de bastidores, né, pelas conversas que a gente tem de bastidores lá pela Câmara de Vereadores. Na minha opinião, o mais forte para essa disputa se chama o vereador Zezinho Buchinho. Isso, colhendo as informações, já desponta aí como um nome de consenso, né? Um nome de talvez um dos poucos nomes da bancada atual que venha unir os nove vereadores em um só nome, né? Porque os demais sempre têm algum tipo de rejeição. Por isso que minha aposta, se eu fosse para apostar hoje, quem seria o presidente da Câmara de Vereadores para o biênio de 2014, minha aposta seria no vereador Zezinho Buchinho. Contudo, muita água ainda vai rolar embaixo da ponte. O prefeito Edson Vieira, que saiu bem nas urnas, principalmente não pela votação que seus candidatos teve, que eu esperava mais, né? Eu esperava uma expressividade maior de votos, mas principalmente pelo resultado final, né? Pela conjuntura que o Edson Vieira saiu das urnas, né? Reconduzindo seu deputado estadual, colocando como deputado federal um camarada que ele trouxe praticamente na convenção, que Bruno Araújo chegou aqui como deputado federal de Edson em junho, né? E conseguiu dar uma votação de 12 mil votos ainda ao Bruno Araújo, que tem tudo para ser um deputado de situação, se as pesquisas confirmar, né, da Aécio Neves. Bruno Araújo será um deputado de situação do partido do futuro presidente da República, caso venha se confirmar as pesquisas. Manteve o governo do estado, que isso é muito importante, né? A gente observa pela conjuntura atual, né? E fez um senador, que o grupo daqui praticamente iria ficar sem senadores, caso o João Paulo vencesse, e provavelmente pode fazer aí um presidente da República também do seu partido e muito ligado ao seu deputado federal. Enquanto a oposição praticamente fizeram apenas os deputados federais. O José Augusto Maia fez o deputado federal Ricardo Teobaldo, que vai chegar pela primeira vez na Câmara de Deputados e provavelmente pode ser um deputado de oposição, e isso não é bom. Um marinheiro de primeira viagem já sendo de oposição, chegando numa situação desconfortável, diferente de como José Augusto Maia chegou lá. E o Dimas vai ter da fonte, que provavelmente também, caso venha acontecer, se confirmar a vitória de Aécio, será também um deputado de oposição, perdendo o seu ministério. Isso é complicado, né? Então, na conjuntura, Edson saiu muito bem, além de ver os oposicionistas batendo cabeça, até mesmo aqui nessa emissora de rádio. E aí o que acontece? Só que tem os lados ruins, nem tudo é céu, né? E aí ele se vê agora numa eleição futura aí para a presidência da Câmara, onde pode haver sequelas e mágoas, porque muita gente quer essa presidência da Câmara. Um dos exemplos é o vereador Ronaldo Pacas. Agora, como eu disse, muita água vai rolar embaixo dessa ponte. Vamos esperar para ver o que é que acontece.
8:59, na linha com o jornalista Inaldo Sampaio. Inaldo, bom dia.
Bom dia, Ney, bom dia, ouvintes da Rádio Polo.
Inaldo, o que foi mais importante para Aécio, o que foi melhor para Aécio? O anúncio do apoio de Marina ou da família de Eduardo Campos?
Olha, mas do ponto de vista eleitoral, esses apoios anunciados neste final de semana praticamente não tiveram efeito nenhum. Em relação à família de Eduardo Campos, porque semana passada o PSB já havia decidido, em reunião de sua executiva nacional, apoiar a candidatura do Aécio. Então, essa vinda do senador a Pernambuco foi mais um ato simbólico, né? Apareceu, fez uma visita à viúva Renata, almoçou na casa dela, e as imagens desse encontro foram veiculadas antes no horário político do PSDB, ontem à noite, né? Então, eu diria que foi mais uma simbologia para mostrar que Eduardo Campos está engajado nesse projeto através de sua família, etc. Com relação a Marina, a mesma coisa. Marina ficou muito tempo indefinida. A eleição do primeiro turno foi no outro domingo. Uma semana depois é que ela reuniu na imprensa para dizer que ia ficar com a Aécio, porque a Aécio tinha se comprometido a aceitar alguns pontos do programa do PSB. Então, mas do ponto de vista eleitoral, o significado disso foi quase nada, porque o Ibope, na pesquisa da sexta-feira, já mostrou que 99,% dos eleitores de Marina do primeiro turno já haviam se posicionado ou a favor de Aécio, ou a favor de Dilma, ou pelo voto branco, ou pelo voto nulo. Então, eu diria que isso serviu mais para enfeitar o guia de Aécio, né? Que Marina também ontem apareceu no horário político dele, declarando apoio, etc. Mas, eleitoralmente falando, o resultado disso foi quase nada.
A revista Isto É traz uma pesquisa que mostra a Aécio com vantagem que muita gente está achando, inclusive, absurda, 58% das intenções de votos.
Olha, Ney, eu tenho a impressão que a Aécio de fato está na frente, porque esse sentimento a gente percebe andando nas ruas, conversando com as pessoas, etc. Não sei se chega àquela diferença. O estranho é o seguinte, é que a pesquisa do Instituto Census, que a Isto É divulga, foi feita no mesmo período, praticamente no mesmo dia da pesquisa do Ibope e do Datafolha, né? Datafolha e Ibope deram dois empate técnico, né? Mais dois pontos percentuais para a favor de Aécio, 51 a 49% dos votos válidos, e o Instituto Census dá, se não me engano, 17 pontos. Então, eu acredito mais no Ibope e no Datafolha, embora ambos tenham errado muito no primeiro turno, do ponto de vista dos percentuais. Mas, se você considerar que as três pesquisas foram feitas nos mesmos dias, uma dá dois pontos para um candidato e a outra dá 17, a conclusão disso é que uma das duas está errada. Não podem ambas estarem certas se forem feitas exatamente nos mesmos dias.
Tá certo, Inaldo. Muito obrigado pelas informações. Só pra gente fechar, o Census realizou pesquisas no primeiro turno também, né? Foram, assim, acertou o Census? Você tem essa informação? Nos estados, na federação?
Olha, fez o Instituto Census fez pesquisa no primeiro turno, inclusive também em alguns estados, sei lá, em Minas, que já que é o Instituto Mineiro, sabe? É um instituto que tem credibilidade, não resta a menor dúvida. Agora, o estranho é isso, essa diferença de resultado, né? Assim, é elástico, muito. Um deu 2%, outro dá 17. Poxa, não, um deu 2, outro deu 4 ou 5, tudo bem, mas 17, eu repito, não estou dizendo que a pesquisa está errada. Eu acho até que na próxima pesquisa que for divulgada é bem provável que a Aécio amplie essa diferença em relação a Dilma, mas não sei se já estamos nesse percentual. Agora, Ney, para fechar, hoje você sabe que tem reunião do Diretório Nacional do PSB em Brasília e vão destituir o Roberto Amaral, né? O PSB de Pernambuco havia se comprometido a apoiá-lo, há 15 dias atrás, inclusive o presidente Celino Guedes assinou um documento junto com o prefeito do Recife, Geraldo Júlio, e pelo fato de agora o Amaral não ter se posicionado a favor do apoio à Aécio Neves, o diretor de Pernambuco retirou o apoio à recondução dele e indicou o atual secretário-geral do partido, Carlos Siqueira, que é pernambucano, era uma pessoa muito ligada a Eduardo Campos, e o Carlos Siqueira deverá ser escolhido hoje, é o novo presidente nacional do PSB. Eu diria que foi uma, ou será uma boa escolha, porque o Roberto Amaral é um político completamente superado, um político ideológico, ortodoxamente ideológico, socialista, marxista, e completamente em desacordo com o programa do partido, que havia um socialismo democrático, etc. Então o Amaral ontem chiou, publicou uma nota no blog dele dizendo que era uma traição, esse apoio a essa era uma traição ao programa do partido, ao ideário de Miguel Arraes, de Eduardo Campos, etc. Mas o fato é que o Amaral vai para casa, foi oferecido a ele a presidência da Fundação João Mangabeira, que é o órgão de estudos do partido, ele não aceitou, e aí vai ficar fora da executiva e o partido segue nas mãos de outro pernambucano, né, o Carlos Siqueira, que vai suceder Eduardo Campos, que por sua vez sucedeu Miguel Arraes de Alencar.
Tá certo então, Hinaldo, muito obrigado pelas suas informações.
Bom dia, meu, para vocês, ouvintes da Polo FM.
9:06, ouvimos então o jornalista Hinaldo Sampaio, direto de Brasília. A gente fica por aqui, né, Rominique?
Exatamente. Até amanhã, um forte abraço a todos os ouvintes da Rádio Polo FM.
Continua o programa após o intervalo com a Hora do Debate. Deixa eu trazer aqui uma novidade, né, que amanhã nós vamos estrear, viu, seria na quarta, mas nós antecipamos, né, devido à agenda, antecipamos para amanhã. Amanhã nós vamos estrear uma novidade no programa Rádio Debate. Vamos ter algumas edições itinerantes, né? Algumas edições em alguns setores da cidade, da região, e vamos conversar, né, tirando os políticos da cama, visitando e apresentando o programa da casa, da residência de algumas lideranças políticas. Amanhã, o primeiro programa será na casa do prefeito Edson Vieira. Então, a partir de 9:00 da manhã, o prefeito recebe todos os apresentadores, aliás, os comentaristas, né, os participantes do programa Rádio Debate. Então, a Hora do Debate, o segundo quadro, a segunda parte do programa, vai ser apresentada, linkado, direto da residência do prefeito Edson Vieira. Você não pode, não perde por esperar, vai ser certamente um conteúdo muito bacana que vamos ter amanhã. Nos próximos dias, nós vamos ter outras residências sendo visitadas, lógico que a gente não vai de surpresa, né? O pessoal avisa antes de ir, até porque tem que ter lá alguma coisa para comer, café da manhã e tudo mais. Mas amanhã, Silvio José e seus amigos, né, vão estar lá na residência do prefeito Edson Vieira.
Debate, a Hora do Debate.
Agora 9:16, 9:16, bom dia Santa Cruz do Capibaribe, bom dia todo Agreste Setentrional, bom dia Cariri Paraibano, bom dia você que a partir de agora fica ligado aqui, a partir de agora começa a acompanhar a Hora do Debate, você também que já está, né? Você que já está desde cedo ligado aqui na Polo FM, é a mais ouvida de toda a região. Um prazer, viu, estar com vocês. Começando mais uma semana, mais uma manhã e mais uma semana. Hoje, segunda-feira, hoje, dia 13 de outubro. E comigo, aqui o Zé Binha. Bom dia, Zé Pereira.
Bom dia, Silvio. Bom dia, Ralf. Natália Arruda. Bom dia, Leone. Jobson, aqui na mesa. E bom dia a todos os ouvintes da Polo FM.
Bom dia, Natália Arruda. Pode escrever.
Pode escrever os ouvintes de casa, né? Mandar um abração todo especial para Ivalda, Ivalda e Dona Irene, que não perde um só programa. Ivalda, um abraço para você, Dona Irene, Teca, nossa amiga Teca, né? Teca e Lourdes de Anália. E também os filhos de Lourdes de Anália, que não perdem um só programa. E o veinho de Zé Furiba, né? Que também está ouvindo a gente e vendendo coco, o maior vendedor de coco no Moda Center. Um abração também aí para uma pessoa maravilhosa, viu, Silvio? Dona Ivone, esposa
tá,
do vereador
inclusive aniversariando
Fernando
hoje.
Aragão, está
aniversariando hoje, né? Parabéns
não
aí, Dona Ivone.
Qualquer, não, Dona Ivone, um abraço para a senhora e eu tenho certeza que é um abraço também aí do Fernando Aragão e seus filhos, que são maravilhosos, Dona Ivone.
Simone, Fábio e Felipe.
É, exato. Dona Ivone, que merece um abração de todos nós que fazemos aqui a Hora do Debate, que é a esposa do Fernando Aragão. Um abração também para Manuelzinho Jordão e seus filhos, que estão ouvindo o programa, né? Um abração também para Samuel Amorim e toda a família.
O Samuca, gente fina, viu?
Não perde um programa, viu?
É.
Não perde. Quando ele, antes de ouvir programa, várias vezes ele liga para mim também.
Inclusive, viu? É uma das pessoas que nos passa informações,
é,
né?
Exatamente,
também, também.
Samuel Amorim.
Samuel. Um abraço, informações Samuel. Boas.
Verídica, né, Natália?
É, exato. Um abração também para Dr. Neidson. Dr. Neidson não perde um só programa,
essa
né?
Essa é outra potência.
Essa é demais, né? E seus colegas que trabalham no escritório. Um abração para Dr. Neidson, né? Também o Dr. Manuel Filho, lá no escritório dele. Dr. Manuel Filho, um abraço para você também, né? Que é filho do Manuelzinho Jordão.
É, verdade.
E tem um escritório com vários advogados também.
Dentre eles, Natália, tem o Anderson Tiago, manda um abraço especial para ele, que sempre está ouvindo o programa.
Isso,
também.
O Anderson, uma pessoa maravilhosa. E lá no escritório também de Dr. Marquinhos, né? Dr. Marquinhos, conhecidamente Dr. Marquinhos, né? E todos os seus colegas aí no seu escritório, um abraço também para o Dr. Marquinhos e todos os seus colegas. Também o Dr. Lincoln e todos que trabalham no escritório de Dr. Lincoln, um abração para vocês.
Um abraço.
São ligados,
grande
são ligados mesmo, né? E um abração para o vereador Zé Elias, que eu almocei com ele essa semana, no sábado, aí no restaurante ali ao lado da pista, e Zé Elias, viu, Rafa? Me contou um segredo e pediu para que eu revelasse só após as eleições agora.
Oi, oi.
Depois da eleição eu vou revelar aqui o segredo do Zé Elias, né?
Pode dizer que
não,
já passou.
Não, eu não vou dizer agora não, porque ele me pediu, né, pai? Aí,
não,
hein? Após o segundo turno agora.
Engraçado, né,
depois
Natália,
do dia 26.
Numa entrevista aqui com o Ney e com o Silvio, aí perguntaram a seu Zé Elias se ele pulava. Ele disse: oh, minhas pernas tão boas, minha, viu?
Seu Zé Elias. Não tem rematismo, não. Não tem rematismo. Um abração para seu Zé Elias e eu vou revelar, viu? Depois que passar a eleição, é de domingo que vem a 8, né?
Exatamente.
Na segunda-feira eu já estou revelando aqui. Ah, e valeu. Aguenta, viu? Que a bocada é quente. Ele vai estar gerando.
Alves Lado, bom dia, Alves.
Bom dia, Silvio. Bom dia, Zé. Bom dia, Natália, Leone, Jobson, Barros e todos os ouvintes da melhor e mais ouvida Paulo FM.
Vamos lá, o gato da pata quebrada. Bom dia.
Rapaz,
Leone Souza.
Essa história da gata, do gato.
Opa, é o gato.
Eu falei o gato.
Aí,
do gato.
Aí,
da pata.
Aí,
a gente
falava um gato. Agora se já tá no gato.
Vou dizer pata.
Enquanto for com a pata quebrada, agora quando for com o rabo quebrado, aí.
Não se preocupe, não. É essa história de gato com a pata quebrada, tá pegando. Eu ontem tava em Caruaru e de longe um rapaz me encontrou e disse: e aí, foi o que na pata? Mas, rapaz, olha, Silvio, um bom dia especial a todos os ouvintes do programa Rádio Debate, a Hora do Debate, e eu quero mandar um bom dia especial a Dona Ivone Aragão, aniversariante do dia, que Deus continue abençoando essa mulher, que é uma mulher de Deus, uma pessoa extremamente boa de se conviver. E que Deus continue, Dona Ivone, lhe conservando, continue lhe abençoando você.
Uma paciência.
Nunca vi.
É.
Né? Ela e toda a sua família. Que Deus esteja com a mão potente sobre a sua casa sempre.
Ô Silvio, eu também queria parabenizar a minha amiga Dona Ivone, né? Pelo carinho de sempre. É uma pessoa que sempre traz coisas boas pra gente, né? Conselhos, coisas boas, uma pessoa que passa paz pra gente porque ela tem Jesus no coração. Que Deus te conserve desse jeito, Dona Ivone. Que a nossa amizade cresça a cada dia. Um grande beijo pra senhora e pra toda a sua família.
Silvio, aproveitar e mandar também os parabéns para o César Sobrinho, né?
César Sobrinho, meu amigo César Sobrinho.
Tá aniversariando hoje também.
O Cristo Redentor está aniversariando hoje também, viu? Lá parabéns, lá no Rio de Janeiro. Parabéns pro Cristo.
9:22. Bom dia para o casal Noelza, né? Que trabalha no Banco Itaú, e seu esposo, o Tadeu, né?
Não
Tadeu,
perde um só programa também.
Ligado. Então, casal espetacular. Obrigado a vocês, sempre ligados aqui na Polo, O casal sempre ligado.
E pro filho também, Tiago.
Ah, também o Tiago.
Bom dia todo especial para meu amigo Mário Deda.
Pois é, e inclusive Noelza e Tadeu, que fazem parte também aí da pastoral da família, né? Mário Deda, inclusive, já deixou até a mensagem. Sil, bom dia a você, a todos, do melhor... da melhor rádio da região, a todos os ouvintes, Mário Deda, né? Sempre mandando uma mensagem pra gente aqui. Obrigado, viu? Olha, amanhã, Santa Cruz vai receber a nova sede da loja Espaço Têxtil, com grandes promoções. Vai conhecer o novo espaço, o novo endereço, na Rua Siqueira Campos, 53, Centro. Espaço Têxtil, nova sede, novo endereço, Rua Siqueira Campos, 53, amanhã, novo endereço. E olha, o Tibúcio está anunciando o seguinte, que a carreta, né? Com o pessoal da Bioestrato já tá montada, tá instalada, tá tudo prontinho. Na compra de produtos Bioestratos, você ganha na hora hidratação, lavagem ou escova. Então dê uma chegadinha, né? Ali no supermercado Tibúcio, aí você compra o produto da Bioestratos e ganha na hora hidratação, lavagem ou escova. Bom, a gente vai pro intervalo. Na volta, a gente vai falar sobre a pesquisa, né? A pesquisa Census, contratada pela revista Isto É, que coloca o Aécio Neves com 17 pontos de vantagem sobre Dilma Rousseff, né? Inclusive, houve até o comentário e análise aqui do Inaldo Sampaio, né? Sobre essa pesquisa, que ele disse que foi, os números foram coletados no mesmo período do Ibope e também do Datafolha. Ibope, Datafolha, coloca Aécio com 2 pontos. Apenas à frente de Dilma, ou seja, empate técnico. Census coloca 17 pontos. E até ele fala, né? Ou o Census está errado, ou o Ibope Datafolha, né? Não tem como, né, os três institutos estarem corretos. Ok, de volta aqui o Rádio Debate, equipe da sua Polo FM 101,9. Foi o seguinte, Ney, né? O Ney Lima, no finalzinho aqui da primeira parte do Rádio Debate, afirmou que nós estaremos amanhã na casa do prefeito Edson Vieira, estreando, né? A forma, um formato itinerante aqui do programa. Só que nós descobrimos que na sexta-feira é aniversário do prefeito, então a gente preferiu deixar para sexta, né? Que é o dia do aniversário do prefeito Edson Vieira, então nós estaremos lá nessa, a segunda parte, fazendo o programa direto. Corre da residência do prefeito.
Corre um risco de ter um pedaço de bolo, né?
É verdade.
Dizendo, na hora do debate, fazendo o debate, na casa do prefeito.
Verdade.
Então, vamos embora.
Vamos embora. Pode então, sexta-feira, então, a gente, nessa, a segunda parte, eu sei que o Ney vai ficar, né, muito...
Rominique,
todo mundo triste, mas a gente aqui...
Tá lá, é a gente.
É a gente que vai
estar. Rominique e Ney vai estar aqui no estúdio.
Rominique vai ficar peruano, não é peruano, a gente.
Deixa eu parabenizar.
Peru tem a gota pra lavar um empurrão.
Deixa eu parabenizar você, viu, Silvio, porque o que tá bom... Você está provando que ainda pode ficar melhor. E vai ficar. Vocês de Apolo, vocês ouvintes da Apolo, aguardem que a gente ainda vai melhorar ainda mais toda a redundância que eu falei.
Ainda mais, porque a onda gente anda na rua, Silvio. Além do pessoal encontrar
carinho,
a gente,
né? O carinho rindo, é muito grande,
rindo.
Né?
Ó, eu fico tão feliz que as pessoas já olham para mim rindo, né? E estão dizendo que estão aprendendo muito política através aqui dos nossos debates. Isso é muito importante, porque nós estamos vendo a política, ainda hoje mesmo, ouvindo o programa do Ney aqui, o silêncio que está, né? Nas ruas, a política, né? É. Não parece que vai haver um segundo turno.
Verdade.
Não é?
9:34, 9:34, parabéns aqui ao padre Carlos Augusto, parabéns ao padre Fernando pela belíssima festa de Nossa Senhora Aparecida, que aconteceu, foram 10 dias, tivemos a novena em preparação e depois a festa no último, ontem, né? Com procissão e tudo mais, então parabéns aí, né? O padre Carlos e o padre Fernando, né? Pela belíssima festa de Nossa Senhora Aparecida, muita gente participando, a igreja lotada, que a gente passa ali em frente à igreja Nossa Senhora Aparecida, pensa até que é pequenininha, né? Mas é enorme, ela é grande mesmo, bonita. Parabéns, padre Carlos, e parabéns, padre Fernando e toda a comunidade. Olha, Aécio dispara e abre 17 pontos de vantagem sobre Dilma, mostra a pesquisa Isto é Census. Primeira pesquisa Isto é Census, realizada depois do primeiro turno da sucessão presidencial, mostra o candidato Aécio Neves com 58,8% dos votos válidos e a petista Dilma Rousseff com 41,2%, uma diferença de 17,6 pontos percentuais. O levantamento feito entre a terça-feira 7 e a sexta-feira 10 é o primeiro a captar parte dos efeitos provocados pelas revelações feitas pelo ex-diretor da Petrobras, Paulo Roberto Costa, sobre o detalhamento do esquema de corrupção na estatal. Além do crescimento da candidatura de Aécio Neves, observa-se um forte aumento na rejeição da presidenta Dilma Rousseff, afirma Ricardo Guedes, diretor do Instituto Census. Segundo a pesquisa, o índice de eleitores que afirmam não votar em Dilma de forma alguma é de 46,3%. A rejeição de Aécio é de 29,2%. Quem tem uma rejeição maior tem dificuldade realmente de crescer. Agora, saber, esses números, né, estão corretos ou corretos, Datafolha e Ibope? Acho que quando sair Datafolha e Ibope, que deve sair mais um esta semana, a gente vai ter, né, uma comparação, se aproxima dos censos ou vai haver esse distanciamento desse instituto dos grandes Datafolha e Ibope. Ralf Lagos.
Silvio, eu fico com a fala de Inaldo, né? A colheita dos números foi feita nos mesmos dias da Ibope e Datafolha. A Ibope e Datafolha deram exatamente iguais, 2%, né? Vamos aguardar para ver quem está certo nessa história. Deve sair mais nessa semana ou meio ao longo dessa
semana.
Você
não acha que, por exemplo, essa delação premiada, que está mesmo, o juiz está liberando mesmo, tudo que tem de alta ele está liberando para a imprensa e está saindo. Você acha que não tem um efeito, não pode ser resultado, como diz aqui o diretor do Instituto, isso não pode ser um resultado delação?
Eu acho
dessa...
que isso pode ser um resultado e pode interferir diretamente nas eleições. Agora, a pergunta que eu faço é por que interferiu na pesquisa que Isto é? Isto é Census, e não interferiu na pesquisa Ibope Datafolha. Tá entendendo? Essa é a questão. Acho que isso deve interferir. Acho que Aécio leva vantagem no segundo turno, né? Ontem Aécio teve o apoio declarado da Marina Silva, tinha tido do PSB, mas ontem teve o apoio no sábado à noite do PSB. Ontem teve o apoio declarado da Marina Silva, o que eu quero abrir um adendo para dizer por que é que Marina Silva não foi para o segundo turno. Eu sempre digo aqui que ela é controvérsia ao extremo. E ontem ela mostrou de novo. Por votar em Aécio, não. Cada um vota em quem quer. A Marina é controvérsia porque ela fez Eduardo Campos desfazer um acordo que tinha em Goiás com Ronaldo Caiado, porque ela achava que a política dela não era compatível com a de Ronaldo Caiado. Você sabe por que que Marina Silva não estava no fatídico acidente do avião de Eduardo Campos? Porque o evento em São Paulo era do PSDB e ela não queria chegar nem perto do PSDB. Então ela estava na Globo com o Eduardo no Rio de Janeiro, né? Na quarta noite ela estava na Globo com o Eduardo e não viajou para São Paulo no jatinho, porque lá em Santos o evento era do PSDB. Então, uma pessoa tão controvérsia quanto a Marina, né? Uma pessoa com as colocações, com a ideologia tão frágil como é a Marina, coloca uma coisa no programa de governo, Sila Malafaia tuita, ela retira, coloca uma coisa, um grande empresário critica, ela retira. Então, mas é um apoio forte de 20 milhões de votos. É um apoio de 20 milhões de votos. O Aécio já bem disse na sua coletiva pós-eleição que as oposições tiveram mais votos do que o governo. E é outra verdade. Eu só aguardo, viu, por um motivo só. Porque o eleitorado brasileiro está mostrando que está perdido no meio de um furacão. 20 dias antes da eleição, todo mundo, inclusive Silvio, que nunca dá opinião, cravou aqui que o segundo turno era Marina e Dilma, com as possibilidades reais de Marina ganhar a eleição. 20 dias antes, o que é que aconteceu? Marina recuou de uma maneira em 20 dias que ela teve quase a mesma votação que tinha tido há 4 anos atrás. Eu prefiro aguardar, Silvio, para não falar muito e depois tá engolindo o que fala. Mas o Aécio, no momento, leva uma pequena vantagem.
Leão de Souza.
Olha, Silvio, na verdade eu não posso ir numa linha contrária a essa questão da pesquisa Census, porque se os dados foram coletados no mesmo período que o Ibope, ou quase no mesmo período que o Ibope e Datafolha assim o fez, como é que dá uma diferença tão grande de um para outro instituto, mesmo sendo institutos diferentes, metodologias diferentes, mas se dá uma diferença tão grande como essa, né? Uma deu empate técnico, uma vantagem, uma ligeira vantagem para o Aécio Neves de 2%, tanto no Ibope como no Datafolha, mas a Census já abre uma vantagem de mais de 17% de vantagem para o Aécio. Então fica um pouco difícil para a gente analisar. E o Romenick tem dito uma coisa na parte que nos antecede e tem tudo realmente a ver. A gente viu esse período eleitoral no Estado, viu na questão nacional. Quando foi chegando a reta final, os institutos de pesquisa basicamente foram se alinhando, né? Os números eram muito parelhos. Então eu acredito que aí sim, na próxima semana, né? Semana que antecede de fato o pleito do segundo turno, possa ser que aí sim, tanto Census como Ibope, Datafolha, vai ter outras pesquisas, outras rodadas de pesquisas, que aí os números possam ser mais dentro de uma realidade que a gente possa ver.
Leão, você me dá uma parte, pois só para lembrar uma coisa que pode acrescentar no seu comentário, no Deusébio e no Natálio, é que o Ibope errou em Pernambuco, né?
Na Bahia.
O Ibope errou na Bahia. Em vários lugares, né? E isso é o que a gente tem que ver de fato. Agora, a gente não pode negar os apoios que o Aécio teve, né? Isso teoricamente lhe garante mais ainda essa certa vantagem. Todos os candidatos da oposição, né, que fizeram oposição ao governo federal, a Dilma Rousseff, hoje estão com o Aécio, né? Mesmo só não a Luciana Genro, né? Mas o pastor Everaldo, né? O Eduardo Jorge, mesmo candidatos nanicos que tiveram ali seu 1%, 1, alguma coisa por cento de votos, estão com o Aécio Neves. E a gente eu só fico pensando, e de certa forma concordo com você também, o fato da Marina Silva não ter ido para o segundo turno. Olha só a situação que a Marina ficou. Todo partido que ela faz parte se decidiu ir para Aécio, né? Em decisão, ela, depois que todo partido já estava decidido, aí ela vai também dizer: eu estou com Aécio. Então eu não vejo que ela não deixa de ser importante, mas eu não vejo que ela levou o peso que poderia ter levado se ela fosse a primeira a tomar essa decisão.
Inclusive, ontem alguns integrantes da futura rede já declararam que foi equivocado o apoio de Marina a Aécio Neves. A rede que ela vai fundar, porque a gente sabe que dentro do PSB existe um bloco que é a Rede Sustentabilidade. Já declararam que foi um equívoco o apoio dela a Aécio.
Então, a gente só trazendo à tona novamente, é a forma que a Marina tem dificuldade realmente de conduzir a política que ela tanto prega, né? Ela se torna uma pessoa difícil justamente por conta disso. Mas vamos aguardar um pouco mais. Eu acredito muito em instituto de pesquisas, porém, eles também erram, né? Eles também erram, assim como nós, em nossos comentários, em nossas previsões, tínhamos a ligeira impressão que o próximo presidente do Brasil seria, de fato, uma mulher. E isso nós tínhamos cravado, que seria ou a Dilma ou a Marina. E aí nós nos enganamos, né? O Aécio, que tinha uma real possibilidade de sair como um candidato nanico nas eleições do primeiro turno, na reta final, cresceu e se sobressaiu em cima da Marina Silva, mostrando a força do PSDB ainda em nosso país. Então vamos aguardar um pouco mais para ver, porque também eu acredito que, mesmo não tendo total apoio, o PT vai para o contra-ataque e vai para mostrar as ações de seu governo.
Eusébio Pereira.
Só lembrando, Ralf, tanto o Ibope como o Datafolha erraram as pesquisas presidenciais do primeiro turno, né? A pesquisa que saiu no sábado um dia antes da eleição, apontava Aécio Neves com 20, uma 26 e a outra 25%. No final, na contagem dos votos, Aécio teve 35%, uma diferença de 10%.
Eu não acredito, aí erro, Eusébio, porque é o seguinte, Aécio estava numa crescente.
Estava numa crescente talvez de 2 pontos percentuais a cada pesquisa.
Mas talvez...
Aí, de um dia para outro ele subiu 10...
O Ibope cravou, só um detalhe, o Ibope cravou na véspera da eleição que quem ia para o segundo turno era o Aécio. Mesmo com essa pequena vantagem. Nisso aí, ele acertou.
A gente não sabe, se não tiver, a eleição não fosse naquele domingo, se fosse aferida uma pesquisa numa segunda, quais seriam os números? Porque a queda de Marina era uma coisa espetacular. Era queda livre.
Não, mas Marina não perdeu não, viu? Nas pesquisas ela aparecia com 22 e 23 e ela teve essa margem. A diferença foi pro Aécio, que ele subiu 10 pontos que ninguém sabe de onde foi. Porque a Marina não perdeu mais. Ela ficou no percentual que estava. E o Aécio, ele apareceu 10 pontos à frente, a Dilma apareceu 4 pontos a menos. 4 desses pontos de Aécio pode ter sido de Dilma. Mas, ou seja, erraram feio. Eu não quero descredibilizar nenhum dos institutos de pesquisa.
E Bahia é que foi...
Não, a Bahia, eu não sei se é por conta do tamanho, mas historicamente parece que pesquisa nenhuma lá dá certo.
Parece que já é terceira, porque, né? Parece que já é terceira.
Até o candidato derrotado agora de novo pelo candidato do PT lá, há 8 anos atrás, os institutos cravavam ele como eleito no primeiro turno, né? E o Jacques Wagner venceu no primeiro turno, né? O oposto... foi que venceu, mas ou seja,
eu tô achando que o baiano ele zona do
o
instituto.
O baiano ele fica aí meio...
Você vai votar em quem? Ele disse que vai votar no outro, ou né? Pra...
Aí, ele diz...
depois eu quero que você fale, Caetano, da Rua Bahia.
Não, a Rua Bahia parece que estão mexendo lá.
Mas é isso mesmo, eu queria falar, estão fazendo.
Mas o baiano parece que quando ele responde, ele diz o nome de um, o número do outro e vota em outro.
Você tá na Bahia, por exemplo, aí tá sem saber o endereço, aí diz, amigo, por favor, me informa o endereço, tá rua, ele diz, você entra ali, chega lá na frente, você pega, quebra o braço direito, chega lá na frente, quebra o braço esquerdo, aí o cara vai chegar lá sem braço, né? Ele diz assim.
Isso é piada de Natália, mas pois não, voltando aqui.
Mas voltando à questão, veja, eu não penso que os institutos estejam errados. Tecnicamente, a metodologia pode dar uma diferença de um para outro, porque se ele acredita na sua pesquisa um item ou vários itens diferentes um do outro, pode dar realmente uma diferença de margem de votação, né? E aí, a gente vendo essa questão, uma coisa é certa. O Aécio Neves, ele está conseguindo agrupar as oposições, porque diga-se de passagem, a presidente Dilma, ela baixou a votação dela em mais de 3.500 municípios com relação à eleição de 2010. Ou seja, ela perdeu o voto em mais de 3.500 municípios. O Brasil tem 5 mil municípios, 5 mil e poucos. Ou seja, vem numa decaída muito grande também a presidente Dilma. E o Aécio, e eu imaginava que quem sintetizava mais essa união seria o Eduardo Campos, depois a Marina Silva, por conta... dos governos do PSDB, que inclusive o que se visualizava antes está acontecendo agora, né? A pancadaria em cima do governo do PSDB. Mas veja, o Aécio Neves conseguiu sintetizar todas as oposições, o desejo de mudança, né? Na candidatura dele. Ou seja, ele trouxe, e aí o tempo de televisão tem contribuído muito para isso, né? Porque quando a Dilma... de 10 inserções que cada um tem, a Dilma bate em 7, em 2 ela bate e na última ela aparece a foto dela, né? O Aécio, ele em contraponto, tá fazendo uma campanha muito inteligente. Ele, para cada pancada, uma proposta.
Num tocante, que é o seguinte, eu não acho que Aécio inspire, tem esse sentimento de mudança com Aécio. Ele inspira para o Brasil essa mudança. O que Aécio inspira é a figura que pode hoje tirar o poder.
Que seria
PT.
A mudança.
Mas a mudança que eu falo
não sei,
é aquela
não.
Mudança que o Brasil vai mudar com Aécio.
Claro, tá entendendo?
É a mudança do PT não continuar no governo.
Exatamente. Mas veja. O Ibope e o Datafolha erraram feio no primeiro turno, né? Isso não quer dizer que vai se jogar no lixo as peças do Ibope. Não, os institutos de grande credibilidade, mas erraram. O Aécio Neves larga na frente, né? Todos os institutos colocam ele na frente, e é perceptível que ele vem conseguindo aglutinar as forças, né? Aqui em Pernambuco vai ser um caso nesse sentido, né? Historicamente o PSDB sempre perdeu aqui em Pernambuco e tem a possibilidade real de vencer agora nesse pleito. E tem o caso da Petrobras. Silvio, só uma correção. O juiz lá do Paraná, ele não está liberando os dados da delação premiada, não. Né? O que foi liberado foi as informações de um processo que não é em segredo de justiça, né? Que tem os mesmos réus. Né? Mas a delação premiada, ela foi resguardada, mandada para o STF, o ministro do STF confirmou as informações com a plausibilidade de provas e homologou a delação premiada. Ou seja, não é meras palavras dos acusados, né? Que eles são acusados, mas são palavras e provas, né?
Você não acha estranho surgir mesmo numa época dessa, não?
Eu não acho estranho, não.
É estranho.
Eu não acho estranho.
É só estranho.
Porque é estranho, eu vejo a fala de Dilma. Que Dilma criticou, passou uma semana batendo, que isso é estranho, que isso vazou agora e é um golpe. Aí viu que isso não colava. Por quê? Se está dizendo isso, quer esconder o que está ali. Aí ela começou a dizer agora que quer a liberação ampla e restrita das investigações, que não pode, a delação premiada está sob sigilo. Né? E aí, esses dados que foram colocados à disposição, inclusive, todo cidadão tem direito de acessar. O processo, ele tem ampla, ele é liberado amplamente para a população através da internet, né? Ou seja, não foi nem vazamento, foi informação que, diga-se de passagem, os processos, ele tem que ser público, salvo as exceções, né? Que tem que ser sigiloso, em algumas exceções, ou seja, as pessoas têm acesso a esse processo. E aí, de certo modo, isso também faz com que a própria campanha do PT, que muitas vezes eu até fico em dúvida se a candidata é Dilma ou é o marqueteiro dela, né, o João Santana, mas o PT já não aparece mais slogan do PT nas propagandas, né, raramente começa a colocar o número, até para fazer uma associação, mas todas as inserções que colocam dúvidas sobre o Aécio Neves, você não vê nada. Não vê nada do PT ou da candidatura de Dilma, você vê uma fala no final, coligação com a força do povo. Aquilo é propaganda de Dilma. Ela usa mais tempo para bater e tentar desconstruir a Aécio do que tentar mostrar um programa ou coisa do tipo. Só que, repito, o Aécio Neves está sendo inteligente e tem tempo. Porque para cada inserção de Dilma tem uma de Aécio. Né? E tem tempo para mostrar que nem tudo é a propaganda que está se passando da candidata Dilma.
Pois não, Natálio Arruda?
Olha, sobre as pesquisas, a gente tem acompanhado, e vou voltar atrás, Marina, né? Marina, na sexta-feira, a gente já estava vendo, pelos sentimentos das ruas, das pesquisas, que poderia dar Aécio no segundo turno. Isso aí nós estávamos prevendo, até eu disse aqui no programa, não se engano vocês, que a Aécio pode ser o candidato do segundo turno contra a Dilma. As pesquisas hoje dão uma ligeira vantagem a Aécio Neves, e não precisa ver pesquisa não, a gente vê pelo semblante do povo, nas ruas, né? O que o Aécio está fazendo, o que eu discordo até às vezes de Eusébio, que é o tempo do guia, não, o tempo do guia só se ele for bem, se for um tempo, um guia bom, um guia ruim, ele se tiver 20 minutos aí é que ele perde. O tempo de Aécio, ele está fazendo um guia muito bom, um guia onde ele está mostrando assim uma certa segurança para o povo, mostrando que ele está preparado para enfrentar uma presidência da República, está deixando aquela besteira do povo de Marina de chamar e Vera e Raposa, aquele povo que estão lá no Congresso, porque para nós ter uma ideia, Lula Lula, ele no começo ele era como uma marina, escutava aquele pessoal que ao redor dele ficava e que nunca colocava Lula na presidência, nunca colocava Lula. Aí Lula se soltou desse povo, partiu de uma maneira diferente, chegou a ser presidente, lá com aquelas mesmas raposas que estão lá, e fez um grande governo, foi um grande governo Lula. Então a Marina, ela mostrou ontem que ela tem esse problema, né? Quase que todo mundo já apoiava o Aécio. A Marina veio ontem já assim como que forçada, forçada para ir junto ao Aécio, porque do jeito que ela estava ficando, ela ia ficar sozinha, sem dizer para que estava no projeto político no país. Tem alguns assessores dela que dizem, não, ela está fazendo errado. Quem está fazendo errado é esses assessores que estão dando essas opiniões que ela tem caído constantemente. Se ela não mudar de opinião, vai ser até difícil no futuro ela ser eleita até a deputada federal ou a senadora. Ela tem que se liberar desse povão. Diga, Eusébio.
Obrigado, Natália. Mas veja, a Marina Silva, quando ela decidiu fazer o apoio a Aécio, antes disso, ela tinha, até para não entrar na incoerência que Ralf citou, ela tinha dito, sugerido algumas mudanças no programa de Aécio para que ela, de fato, o apoiasse. E aí o Aécio Neves só fez essa sinalização quando esteve aqui em Pernambuco, no sábado, que aí o Aécio, ele fez uma carta de intenções e agrupou basicamente todas, quase todas as propostas de Marina Silva. A partir daí, foi que ela disse que votava e o apoiava. Por quê? Porque ele sintetizou e abraçou algumas das propostas dela que não estavam no programa de governo de Aécio.
Hoje em dia, Eusébio, hoje o dia o povo é diferenciado. Para você ver as eleições até em Santa Cruz, né? Pessoal estão ficando em casa, que já sabe de muita coisa, depois dos debates, dos programas como esse. A Marina exigiu de Aécio eleição de 5 anos para presidente. Não é Aécio que vai dizer isso, não. Ele tem que colocar um projeto e mandar para a Câmara. Não,
mas foi o partido de Aécio, o PSDB, foi quem fez o projeto, o presidente Fernando Henrique mandou para o Congresso o projeto da reeleição.
Não, senhor, quem criou esse projeto foi o deputado Mendonça Filho.
Ele apresentou, Natália.
Você não quer nem deixar eu terminar. Ele apresentou no Congresso, o Congresso apoiou, levou e o presidente sancionou.
Pronto, aí vamos lá.
Cabe também a força do governo. Ô,
Natália, no mundo mais.
Mas a
no
força
mundo
do
mais
governo,
de Natália.
Dilma garantiu que as emancipações, ela fez o acordo até com o líder dele da bancada, que a São Domingo, esse pessoal ia virar cidade, como é que diz assim, se emancipar. Com o apoio do PT, e quando chegou lá, ela foi contra.
No mundo mais de Natália, Fernando Henrique estava deitado, dormindo, aí terminou a sessão no Congresso. Aí ligaram para Fernando Henrique e disseram assim: ó, Mendonça, tem um projeto de lei de reeleição aqui. E foi! Natália, aquilo sai do Palácio do Planalto, Natália. Inclusive.
Então, assim, um deputado, um vereador, não tinha como colocar um projeto.
Nunca
foi vereador, você nunca foi um parlamentar, não sabe disso. Olha, aqui em Santa Cruz.
Não, que nessa aprovação da reeleição, nessa criação desse projeto, nesse bendito projeto que você está dizendo que a criação foi de Mendoncinha, foi justamente onde surgiu a denúncia de compra de votos de todos os parlamentares para votar a favor da reeleição de Fernando Henrique Cardoso.
Você não está dizendo o correto. Olha, se teve isso aí, foi depois que Mendonça Filho apresentou o projeto.
Eles para votar foram pagos, Natália.
Deixa eu terminar meu raciocínio. Alguém disse, então nós temos que aprovar esse projeto. Temos que aprovar esse projeto. Armaram o esquema para ajudar o Mendonça Filho. Mas a ideia primeira foi do Mendoncinha.
Mas
porque o presidente poderia, rapaz, fazer o projeto e enviar ao Congresso. Eu não podia.
O Natal.
Eu não podia. Diga se podia.
Mendoncinha era líder. Mendoncinha era líder.
Podia, não?
Podia,
deixa
eu dizer.
Não podia, não. Pode.
Mas,
a discussão tem que ser levada para o sentido. Está se falando da questão do mandato de 5 anos. Hoje, eu acho que é consenso, tanto a presidente Dilma como o PT, Lula, o Eduardo Campos tinha essa visão.
Era.
O Aécio Neves, inclusive, estava construindo essa visão também, que o Brasil ele precisa de eleições gerais. Né? E eleições
mas
gerais
tinha
um mandato de 5 anos.
Não querem.
Isso é consenso.
Se a presidente
agora,
Dilma chegar lá, eu
agora
duvido
que o problema,
ela acabar com essa reeleição. Eu duvido.
Agora o problema
e acabar.
O problema é que o nosso
também
Congresso.
É muito difícil.
O nosso Congresso.
É muito difícil também.
Tem
a
Marina. O nosso Congresso está em ruínas. Tem que ter uma reforma política.
É, deixa eu fechar aqui para a gente
dar
o próximo
intervalo. Deixa
eu terminar meu raciocínio. Deixa eu falar.
Porque eles entraram aqui.
Não, deixa eu só falar que Natália disse que eu nunca fui vereador e eu não sei como é que funciona. Primeiro, para saber como é que se funciona aquela casa de leis, Natália, precisa se estudar, não é ser vereador, não.
Não.
Depois, o projeto na política funciona assim. O maior interessado era Fernando Henrique. Quem mandou o Mendoncinha botar o projeto foi ele, inclusive há denúncias gravíssimas de compra de votos. De compra de votos pelo governo, para que aquele projeto fosse aprovado. Então, é um contrassenso.
Mendoncinha
também
colocou o projeto.
Hoje,
andou todos
aí,
os estados do Brasil.
É que a compra de voto no
todos
no Congresso agora,
do Brasil.
A compra de voto no
tá
Congresso agora está institucionalizada.
Com Mendoncinha é um grande parlamentar.
Quem está dizendo
ele viajou todo o país. Ele viajou todo o país. Espera aí, ele viajou todo o país.
Bora fechar. Vamos fechar
para
isso aqui.
Para angariar forças.
Meu
para
aprovar
o projeto.
Céu.
É assim, Ralf.
Tu estava onde esse tempo? Que força!
Sem força!
Precisou foi a força do dinheiro para comprar
e
os
dinheiro,
votos.
Dinheiro, rapaz, também não é todo mundo que se vende, não.
É não.
Você acha que
olha, a diferença
na Câmara?
Não é todo,
todo
não.
Variador se
não
vende,
é todo não. Não é todo não, mas lá
não,
naquele Congresso
não,
é quase todo.
É não, olha, é você já tá dizendo quase.
É quase todo.
Você já tá se redimindo.
Não tô me redimindo, não.
Tá, você
que
já tá dizendo
você
quase.
Você tá botando palavra na minha
não,
boca, olha,
não.
Até porque a reeleição não foi aprovada pelos 513, não.
Exatamente.
Então teve deputados que não se vendeu, teve deputados que também não concordavam e não votou
engraçado
a favor.
Que
agora
Mendoncinha nem era do PSDB, não.
Engraçado, ele era do DEM, que o vice era do DEM.
É o PSL.
Então eu sei.
Mas ele colocou.
Olha, o vereador, ele tem a ideia de colocar um projeto, não é porque foi comprado, não, e ele teve a ideia.
Natália, tu quer
ele
se fazer de não ser daqui, é Natália?
Não, senhor,
tu
mas
quer se fazer
na verdade, lá na Câmara,
vamos fazer
Câmara,
todo mundo ficar feliz.
Não existe isso, não.
O Mendonça Filho apresentou o projeto de livre e espontânea vontade para agradar a Fernanda
Henrique. Aquilo foi um marketing muito grande na época para Mendoncinha também.
Mas foi o
Fernanda Henrique. Mas veja, Ralf.
Naquela
época, teve várias
denúncias graves. Eu conheço Mendonça Filho, é um grande deputado, é uma grande pessoa, e não teve dinheiro ali para
Mendonça
Filho. Está
dizendo que Mendonça
não
é uma grande pessoa. Primeiro, você está equivocado,
não,
você
senhor
coloca a pessoa dele, que ninguém está debatendo a pessoa dele aqui.
Foi a ideia de Mendonça Filho.
Uma ação
não,
dele.
Foi a ideia dele. Não venha me dizer que não foi, não.
Caetano, pois não, Caetano Veloso, diga aí, Rua Bahia.
Ô Silvio, eu tava
mas é idêntico, né? Zé Binho, diga se não parece Caetano Veloso. Você fechando os olhos e só ouvindo, parece Caetano Veloso ou não parece?
Rapaz, só se for naquelas pesquisas que o pessoal faz lá na Bahia.
A pesquisa da Bahia dá certo.
Ô Silvio,
sim, Caetano.
Eu tava lá na Rua Bahia, deitado numa rede, e aí eu vi uma máquina chegando lá, vinha lenta, mas começaram a mexer lá na Rua Bahia. Eu não sei se vão terminar, porque eu peguei no sono.
Pois é, finalmente começou lá o trabalho da Rua Bahia, fazer o pontilhão lá, né? Espero que não seja igual a velocidade do Caetano, até porque desde fevereiro que está interditada a rua, né? Mas finalmente começou realmente a fazer o trabalho lá. Olha, no blog do Ney, daqui a pouco a gente lê as mensagens. Chegando um monte de mensagem aqui. Silvio, um bom dia para vocês. Bom dia a todos que fazem parte dessa programação maravilhosa. Olha, vocês sabem por que a Web TV Agreste não está funcionando? Pessoal perguntando. Web TV, faltou pilha. Faltou pilha.
Ah. O computador dele pifou.
Foi.
Pifou, ele não compra um novo, não.
Pois é, George, manda um abraço aí pra mim. Então, George, um abraço aqui pelo WhatsApp, deixa eu ver aqui. Estamos sintonizados na Polo FM, a pessoa não assinou. É o Jobson, abraço pra Jobson. É, deixa eu ver mais aqui, Torpedo também chegando.
Um abraço pra, e os parabéns.
Parte dos Torpedos aqui, sim.
Um abraço e os parabéns para o César Sobrinho, que está aniversariando hoje. É sobrinho do nosso inesquecível Mané do Blog. Um abraço,
parabéns, César. Viu?
Parabéns.
Não é essa pesquisa que está com datas erradas no site do TCE, Luiz Carlos? Tem alguma que está no site?
Silvio,
alguma coisa errada?
Um amigo meu me contou essa semana, viu, Silvio? Que ia no carro com a esposa viajando e uma pessoa ligou para ele. Aí ele atendeu e deu um desdobro. A mulher dele disse: quem ligou para você? Ele disse: Manuel do Brog.
Silvio, mande um abraço pro irmão Deodato, que tá ouvindo vocês lá na ABC. O Juca, um abraço para vocês. Meu nome é Ana, eu gostaria de fazer uma reclamação. Deixa eu voltar aqui. Meu nome é Ana, gostaria de fazer uma reclamação. Eu liguei para o carro da saúde para vir buscar a minha filha. O motorista falou que já vinha, isso faz uma hora. E liguei novamente, ele falou que agora estava indo buscar o médico do PSF do Santo Agostinho. Esse médico não pode esperar ou pegar uma moto e minha filha pode ficar esperando, doente. É, a pessoa faz a reclamação aqui, telefone 3851, final do telefone 3850, antes que esperou muito, o pessoal não foi buscar. É, bom dia, Silvio, quero dar os parabéns ao prefeito Edson Vieira pelo trabalho dele. É, ô menino danado de bom, pra Santa Cruz, Matheus Lopes, um abraço, Matheus Lopes. É, WhatsApp aqui, mande um abraço para Nininha e Lúcia do Dona Lica. Um abraço, Nininha e Lúcia do Dona Lica. Bom, daqui a pouquinho a gente lê mais mensagens. Torpedo, o 8103. Natália, qual o número?
8103-731-1245.
Tem 731, não. 8103-1245. O WhatsApp é o mesmo número também.
Você resolva aí.
10h17 do blog do Ney. Dimas Dantas afirma que abrirá em seu escritório, gabinete da vice-prefeitura para atender a população. Em entrevista concedida a Polo, o vice-prefeito Dimas Dantas afirmou que em breve abrirá em seu escritório um espaço chamado gabinete da vice-prefeitura. De acordo com Dimas Dantas, o local servirá para que a população busque soluções sobre problemas do município e que o mesmo fará o acompanhamento das denúncias. Nesse local, eu irei instalar um telefone e divulgar nas emissoras para as pessoas que não possam se dirigir até o escritório, entre em contato pelo telefone comigo para que faça as reivindicações e reclamações que necessitem em relação a algum problema da cidade. Em seguida, iremos encaminhar as necessidades através de ofício para cada órgão competente da prefeitura e também vamos acompanhar a solução desses problemas, frisou. Dimas ainda destacou que a iniciativa se deu por não concordar em ser vice-prefeito, receber salário e não poder exercer nenhum trabalho. Abrirei esse gabinete da vice-prefeitura porque sei que não é justo para a população que um vice-prefeito receba R$7.000 para ficar em casa e não fazer nada, completou. O vice-prefeito não pode atuar como advogado no horário de expediente da prefeitura, por isso a Ordem dos Advogados do Brasil não lhe permite, eu acho que não pode de jeito nenhum exercer, né? Não é apenas um horário, né? Ele não pode exercer porque ele exercendo cargo público. Exercendo cargo público não é permitido que exerça a função de advogado.
Não é só por ser cargo público, é o cargo de vice-prefeito, de prefeito, presidente de câmara, é que não pode advogar.
Pois é. Ralph Lagos, qual a tua opinião a respeito dessa ideia do Dimas Dantas?
Silvio, para mim fica claro aqui, isso é um complemento do que o Dimas diz na nota posterior à eleição. Ele usa uma frase, salvo engano, que é: vou fazer a verdadeira oposição, né? Que aí até no meu comentário ele disse, bateu na oposição e mirou na situação. Essa é uma maneira de se fazer oposição. É a minha visão. A minha visão é que o prefeito é rompido com Dimas rompido com o Edson, e ele abre um gabinete para que as pessoas levem lá as suas reclamações. Essa é uma maneira de fazer oposição. É? E aí Edson terá em Santa Cruz duas ou três alas de oposição. Porque você repara o panorama político de Santa Cruz, você repara que entre os vereadores já existe uma divergência no bloco dos 7 vereadores, que assim ficou o grupo Taboquinha agora, um bloco de 7 vereadores, já existe uma divergência de oposições. O Zé Augusto faz uma oposição diferente, né? O Tonho do Pará, na verdade, eu nunca vi fazendo oposição. Eu nunca vi Tonho fazendo oposição ao governo Edson. Nunca vi. E agora o Dimas Dantas deverá virar uma oposição, e essa mais ferrenha. Por que mais ferrenha? Porque o Dimas tem, né, o poder da retórica e da oratória muito forte. Muito forte, né? Você vê que quando ele se coloca, ele se postula de uma maneira que dá uma ideia, se não convence a muitos, mas dá a ideia de pelo menos o cara refletir, né, do que está acontecendo. Repare como ele se coloca na nota. Eu não acho correto o vice-prefeito ganhar 7 mil para ficar em casa, né? Então, vai ser uma oposição forte a Edson Vieira, né? Se esse gabinete funcionar da maneira que ele pensa, ele reivindicando, né, ele não tem a tribuna da Câmara, mas ele tem. Hoje nós temos as redes sociais, nós temos as rádios em Santa Cruz, nós temos os blogs de Santa Cruz, que essas reivindicações deverão ser feitas pelo vice-prefeito, além dos órgãos competentes nesse tipo de meio de comunicação. Deve ser uma oposição que vai fortalecer a Dimas de alguma maneira, que ele estará, veja só, como era complicada a situação de Dimas se ele não tomasse uma atitude como essa. Teve uma votação não muito grande em Santa Cruz, apesar que para o que ele se propôs ficou a contento, né? O que todo mundo aqui, pelo menos nós quatro aqui, esperávamos basicamente isso, né, Natália? E aí, se ele não faz isso, ele cai no ostracismo. E aí tem um político aqui em Santa Cruz que ele disse numa rádio que tem programa que se ele morrer o programa se acaba. E esse político não sabe como é ruim cair no ostracismo. Tem uma frase na política que diz que político sem mandato, nem o vento bate nas costas dele. E quando se cai no ostracismo, quando a imprensa não debate sobre ele, aí sim que ele está fadado ao insucesso. Silvio José.
Zebinha, Eusébio Pereira.
É muito isso mesmo. O Dimas, ele tem essa proposta de muito tempo já, não é de agora, né? Agora ele, passado o pleito, ele pretende executar essa ideia, né? Não foge muito das possibilidades de qualquer cidadão, porque solicitações desse tipo qualquer cidadão pode fazer, não é? Agora é que, claro, ele é vice-prefeito da cidade, pode ter uma força nesse sentido, mas todo cidadão ele pode cobrar, pode reivindicar soluções para as demais, para quaisquer áreas que estejam com problemas, né? O Dimas ele está pretendendo ser esse elo, essa interlocução entre a população e esse pedido, né? Se coloca com uma força de oposição e aí vai ter a mesma força que os vereadores de oposição têm, né? Que aí vai se contrapor com os próprios vereadores de situação ou as próprias pessoas que se dirigem a esses órgãos e fazem essas solicitações diretamente, né? Às vezes, muitas vezes, a gente depara com situações que as pessoas procuram os órgãos, procuram a prefeitura para fazer diversas solicitações. Claro que é algo que o Dimas, como disse, ele já pretendia fazer e agora, ao que tudo indica, vai começar a executar, que é essas cobranças e fiscalizar o andamento desses pedidos, né? O Dimas, ele é a única possibilidade para o Dimas, é justamente isso, é tá nesse inteirinho, tá buscando a população para justamente ficar vivo na cena política.
Oi, Leone Souza.
Olha, Silvio, A atitude do vice-prefeito Dimas Dantas em criar esse gabinete da vice-prefeitura vai ser algo inovador na cidade. Eu acho que até na região nós não temos conhecimento de prefeitos que têm o seu vice, que tem um gabinete de fato, que esteja ali recebendo as demandas da população. A gente tem aquele gabinete que o vice-prefeito está lá no gabinete do prefeito, do lado do prefeito, recebe a mesma demanda que o prefeito recebe.
E aqui o público pode ser realmente totalmente diferenciado. Essa decisão, essa postura do vice-prefeito Dimas Dantas em montar esse gabinete aqui da vice-prefeitura, talvez é algo que, por mais que se diga que não tem problema, mas prefeito nenhum quer. Porque, na verdade, o que muitos prefeitos querem é que seu vice nem na prefeitura vá. Né? Ao longo da história, o que a gente vê é que os prefeitos, geralmente, o que eles querem é um vice-prefeito que nem na prefeitura vá. Não tem nem o trabalho de buscar seu contra-cheque. A prefeitura mesmo se encarrega de depositar. Mas o Dimas Dantas é um político diferenciado, como eu sempre disse aqui, em vários programas. Ele faz sua política dessa forma, naquilo que ele de fato acredita. Dimas, eu sempre disse aqui, nunca foi político de pedir a bênção a padrinho político nenhum, de baixar a cabeça para político nenhum. Sempre teve sua independência, sempre se mostrou dessa forma, e ele vai mais uma vez tentar inovar. Se isso vai surtir os efeitos necessários que o Dimas almeja para se manter militando, vivo na vida política, a gente não sabe, porque não sabemos como vai ser essa reação da população, das cobranças, e as cobranças que ele vai levar até a prefeitura e aos órgãos competentes da prefeitura. Se de repente começa a ter, de fato, uma ação, e isso provoca de uma forma positiva, o Dimas Dantas realmente vai ter inovado e vai ter dado um passo à frente na questão política de um vice-prefeito nessa cidade. Então vamos aguardar para ver esse funcionamento desse gabinete e como vai ser a receptividade dos órgãos da prefeitura e da própria prefeitura. Porque, como o Elza bem disse, ele nada mais e nada menos, ele é o vice-prefeito da cidade. Rompido ou aliado da bancada junto do prefeito ou fora, mas é o vice-prefeito constituído pela maioria dos santacruzenses. Então vamos aguardar como de fato vai ter, se vai ser só um gabinete de levar as cobranças, mas também de levar algumas sugestões e ver se essas sugestões vai ser acatada pelo chefe maior do Poder Executivo.
Natália Arruda,
olha, coisa pela exemplo, primeira
só,
vez...
Só um momentinho.
Não, era só um complemento. Detalhe na fala de Ralf, que ele falou das oposições. Né? Na verdade, não são 7 vereadores de oposição, são 6 vereadores de oposição, porque o Zé Elias, ele não se juntou inteiramente no grupo dos vereadores que apoiavam Ernesto Maia e o Bivar. Aí tem o Zé Elias, tem o Vânio Vieira, né, que também está, de certo modo, na oposição independente.
Verdade, o panorama é diferente ainda daquele que eu disse, exatamente.
Está uma confusão ainda um pouco maior.
Natália?
Olha, eu nunca tinha visto falar um gabinete nem dentro da prefeitura de um vice-prefeito. Eu tenho andado em várias prefeituras, entra em sala, entra em beco, como aquela música que era de sala.
Entra em beco, sai em beco.
Sai em beco, eu nunca vi um gabinete de um vice-prefeito. Não vi na prefeitura em canto nenhum. Pela primeira vez estou vendo.
O máximo que um prefeito teve foi na gestão de Zé Augusto e Zé Elias, tinha uma cadeirinha de lado para Zé Elias. Foi o máximo que eu vi.
Aquela cadeira tem muita lá dentro, não é só para Zé Elias, era para...
Não, tinha uma cadeira para Zé Elias mesmo, ao lado da de Zé Augusto. Foi o único que eu vi.
Uma cadeira diferenciada.
A cadeira só, né? Aí então, a cadeira vazia. Olha, então pela primeira vez eu vi falar, né? Que vai se criar um gabinete em Santa Cruz do Capibaribe para o vice-prefeito trabalhar, fazer reivindicações, atender a população. Olha, eu acho um negócio estranho e inovador. Se ele vai suportar o que a população vai procurar, porque eu tenho certeza que... Não estou fazendo crítica aqui ao prefeito Eduardo Vieira, eu estou dizendo que, como Santa Cruz, a política é muito grande, esse gabinete vai dar muita gente lá, viu? Resolver o que eu também não sei. Eu também não sei. Então, vamos aguardar os acontecimentos. Vamos aguardar os acontecimentos. Se esse gabinete vai ter futuro, nós vamos aplaudir aqui e dizer que foi feito um bom trabalho. Eu acho que é meio complicado, viu? Esse negócio de se criar um gabinete, o vice-prefeito sem vir apoio assim do prefeito. Eu acharia que fosse assim, se o prefeito ficasse na prefeitura, o cara fosse vice-prefeito, tivesse o gabinete com o apoio, não, eu estou dizendo, com o apoio do prefeito, seria melhor, né? Seria melhor. Mas sem apoio do prefeito, grande parte de vereadores, podemos se dizer aqui, quase nenhum vereador, só tem um, né, o Vânio Vieira. Então fica muito difícil, mas não é nada impossível. Dimas é um cara inteligente, né? Está armando esse gabinete para a população de Santa Cruz. Então vamos aguardar para ver os acontecimentos. Eu acho que é uma faca de dois gumes, né? Pode se dar bem e pode se dar mal futuramente perante a população. Porque se for um gabinete, só para dizer assim, gabinete do vice-prefeito, sem atuar em nada, também não vai fazer diferença nenhuma. Eu espero que sim, que atue, né? Porque se atuar, nós estamos dizendo aqui, olha, o vice-prefeito está com seu gabinete atendendo a fulano, a beltano, e fazendo algumas reivindicações. Agora, se for um gabinete só para a pessoa colocar e dizer assim, eu tenho um gabinete e seu marco, mas um marco ele pode construir e desconstruir também. Vamos aguardar os acontecimentos e os fatos para ver o que é que se dá nesse vice-gabinete aqui aberto fora da prefeitura, né? Do vice. Do vice. Do vice, né?
O vice-gabinete tinha que ser um gabinete.
É, do vice. Do vice. Então, essa misturada toda, que ninguém nunca viu falar, então tá vendo ser falado agora aqui.
Silvio, fala aí pra Ralf que Dilma já era, Jeová.
Pô, eu não entendi porque.
Você ama era o quê? Dilma.
Já era o quê?
Você ama Dilma?
Não é que eu amo Dilma, não, Natália. Eu acho que o independente não quer influenciar em voto de ninguém. Não quer influenciar em voto de ninguém. Eu acho que cada um vota em quem quer. Se Dilma sair do governo de domingo a 8, eu acho que o PT teve uma parcela das mais importantes, né? Para o avanço desse país.
E fundamentais também.
E fundamentais, né? Para o avanço desse país. Então, essa questão de já era, de ganhou, de perdeu.
Isso é política pequena.
Pequena. Eu acho que o Brasil ganhou com o PT, como ganhou também com a estabilidade
monetária
do Fernando Henrique Cardoso.
Que muita gente
ganhou fala. Com o PT, principalmente na questão social. A visão do PT foi essa de cunho social. E torço para que, se Aécio Neves ganhar, o Brasil avance também, porque nós somos um país em avanço, e isso se deve muito ao governo do PT. Essa questão de já era, de ganhou, de perdeu, isso é uma política muito pequena. Cada um defende a ideologia que acha que é correta.
Bom dia, um apelo aí para os tapa-buracos da BR-160, tá provocando acidente, realmente tá.
E aí,
tá um negócio, 10 11 tá imoral, é verdade.
A gente pode usar a força da nossa audiência, o perdão aí da secretaria, porque sempre que o governo do estado vem mandar fazer tapa-buraco, demora tal, e teve uma ação que o pessoal fez
da própria prefeitura,
prefeitura, com concreto, né? Podia até botar aquele tipo de material que usa em calçamento, né? Para pelo menos amenizar a situação, porque essas últimas chuvas virou uma tábua de pirulito mesmo.
E o interessante é que não foi chuva volumosa, né? E a gente pedia aí, se o governo do estado é tardio em fazer esse tapa-buraco, mas aí a prefeitura teve essa ideia no passado, poderia voltar de novo, né? Pelo menos aonde está mais grave.
Aí é interessante, foi uma ação, foi Francisquinho mesmo, meu perdão, né?
Eu acho porque que já era vezes, perdão na época.
É, porque às vezes tem o seguinte, não, porque é de responsabilidade do estado, aí deixa, né? E pelo menos o Francisquinho, o Pedro, né, da prefeitura, não quiseram saber se era de competência da prefeitura do município ou não, fizeram, né? Eu acho que essa é uma ação que a gente tem que, né, louvar realmente, né? Porque às vezes tem coisa, não, é na PS-160, a gente vai fazer porque é governo do estado. Aí o governo do estado não faz e a prefeitura não faz, né?
Principalmente aqui dentro da cidade, né?
É.
Dentro da cidade, eu acho que, até eu vou dar um lembrete aqui ao prefeito Edson, dizer que hoje mesmo eu estava no Moda Centro e um pessoal de fora dizendo, mas rapaz, teu prefeito deve ser muito ruim, né? Eu disse, por quê? Ele disse que essa buraqueira aqui da entrada da cidade até o Moda Centro, aí prejudica até a administração do prefeito, porque muita gente que vem de fora
não sabe que
é uma PE, né?
Não
sabe que é uma PE. Então, eu vou dar uma sugestão aqui, que a prefeitura deve se empenhar no perímetro que entra na cidade até o Moda Centro, para ter uma permanência de tapar esses buracos, porque isso é muito ruim para a visão da cidade e principalmente para a visão administrativa da prefeitura.
Nessa mesma questão, os binários que foram feitos, aqueles, os últimos, teve uma parte que foi os cruzamentos que foi feito de briquetes, né? E foi a própria prefeitura que fez quando abriu. Esse próprio material pode ser usado nesses pontos mais críticos, né? Abre uma parte e coloca, porque tem sido eficaz, porque lá no, nos binários está tudo perfeito, assim, não teve problema ali do tráfego.
É, bairro Arco Verde, a menina, né, que mandou o recado aqui para mim, das cisternas, tá, que estão prejudicando aí a população e até risco, né, de acidente, ela colocou aqui o nome. Então, perdão, pessoal da prefeitura aí, anota para dar uma verificada, é na Travessa Cecília Bezerra Aragão, do Arco Verde. Travessa Cecília Bezerra Aragão é a rua principal do Arco Verde.
Do Arco Verde.
E diz que é no meio da rua. O nome da rua... bom, já tem meses, inclusive tem meses, mandou até as fotos aqui, viu? Tá no WhatsApp aqui as fotos, né? Disponíveis aqui dessas cisternas há meses que estão lá sendo construídas. Então é a rua principal do bairro Arco Verde, então na rua Cecília, Travessa Cecília Bezerra Aragão. Pessoal da prefeitura, dá uma verificada. Pois não, Ralf?
Olha, Silvio, eu recebi uma ligação aqui de um cara que entende muito, porque teve dentro desse trâmite muito tempo, e ele me dizia, viu, Eusébio, só uma correção nossa aqui, e também ao vice-prefeito, a ligação que eu recebi foi do Carlos Lisboa, né? Ele disse que a nomenclatura gabinete do vice-prefeito não pode ser dada, porque ele só poderia ser dada, ser feito, o gabinete do vice-prefeito só pode ser criado através de um projeto de lei mandado pelo prefeito para a Câmara, com a aprovação da Câmara, e sim, né, num ato institucional, se criaria o gabinete do vice-prefeito. O que Dimas está, na verdade, criando é um gabinete, seria um gabinete político. Um gabinete político, então informal.
Aí, então, Ralf, só um detalhe,
a nomenclatura gabinete do vice-prefeito, por exemplo, o governo de Pernambuco criou a
vice-governadoria.
Então o governador, num ato institucional, né, manda um projeto de lei para a Câmara dos Deputados, e aí a Câmara aprova e se cria o gabinete.
Só um detalhe.
Aqui se seria o prefeito mandar
só um detalhe. É isso que precisa ser visto. Se na nova reformulação que o prefeito Edson Vieira fez, se não criou o gabinete do vice-prefeito. Se tiver criado, já está totalmente
acobertado. 40 minutos.
E só agradecer a Carlos pela ajuda no debate aqui. Uhum.
É para você. Deixa eu passar para o telefone. Nosso vereador Fernando Aragão, bom dia.
Bom dia, Silvio José. Bom dia, ouvintes. Bom dia a todos que estão aí na Apolo, no Rádio Debate. Eu não vou entrar na polêmica, eu apenas estou ligando, Silvio, para agradecer a vocês, né, a todos que falaram aí do aniversário de minha mulher,
Tudo bem.
Ivone, e também parabenizá-la, né? Eu que convivo com ela já há 47 anos, né? Desde namoro, dos anos de 67 até hoje. Então eu bem sei o quanto Ivone, de fato, é essa grande mulher, né, que está sempre ao nosso lado, que está sempre procurando ajudar a família, o sustentáculo da família é Dona Ivone, tá certo? E eu agradeço muito a Deus por ter me dado uma mulher tão compreensiva, tão bondosa, né, e muito voltada para Deus, que faz com que todos nós, né, da nossa família, hoje a gente se encontra, eu na Igreja Católica, mas os meus três filhos na Igreja Evangélica. Tudo isso a gente agradece muito a ela, o empenho que ela fez para que a gente de fato se voltasse para Deus. Então eu quero, do fundo do meu coração, agradecer a Dona Ivone, né, e dizer a ela que tudo que ela fez, esse presente maravilhoso que ela me deu, desses três filhos, né, inclusive um que chegou depois, mas que a gente o tem como filho e como filha, que é você e Dionelma. Você bem de perto conhece a nossa família e sabe que de fato o sustentáculo é ela. Então eu quero parabenizar nesse dia e pedir a Deus que me dê muitas forças, né, me dê condições para que eu possa cada dia envelhecer junto dela, porque eu tenho certeza absoluta que ela irá me dar as condições necessárias para ultrapassar todas as dificuldades da vida. Portanto, eu quero agradecer a Deus, né, agradecer a vocês por essa lembrança e também parabenizar mais uma vez Ivone, um cheirão bem grande, que a gente possa conviver junto por muito tempo.
Pois é, mas
obrigado a todos.
É mais um velho apaixonado, né? Que teve semana passada, foi o Adilson, né? Foi o Adilson que falou. Se manda aí, diz que é o velho apaixonado.
Hoje deu um abraço bem diferente nela, viu, Fernando? Hoje deu um abraço bem diferente nela, viu?
Atrás de um grande homem sempre tem uma grande mulher, né? E a Ivone demonstra isso.
Silvio, ele tá dizendo que tá dando todo dia um abraço diferente. Fernando, não mata nada. Um abraço, Fernando.
Você é meio maldoso.
Se isso for maldade, é muito bom também.
Pois é, só repetir que você não ouviu aqui o elogio de Eusébio, né?
Fernando, atrás de um grande homem sempre tem uma grande mulher, e Dona Ivone é reconhecida por todos, é essa grande mulher, e realmente está de parabéns ela e o senhor que construíram uma família digna aqui na nossa cidade.
Fernando Aragão, tu estás de parabéns porque tu sois um grande homem e tens do teu lado uma grande mulher e uma família linda. Eu acho que Santa Cruz ganha com o senhor, não só na política, mas ganha na sociedade também. É um espelho, é um parâmetro. Hoje que o casamento é descartado, né? Hoje que você verdade, casa hoje verdade. E separa amanhã, um homem que tem uma companheira há 47 anos, o que eu posso fazer aqui é tirar meu chapéu para você, José Fernando Arruda Aragão.
10:44, final aqui do programa. Um abraço pro pastor Mauro. Pastor Mauro, um abraço, sempre ouvindo a gente.
Pastor Mauro, um abraço.
Gente é finíssima.
Acampamento.
Pastor Mauro.
Fonte dos que clama. É. Conhecido Cabeça Fria, né?
Pois é, uma estrutura.
Maravilhosa. Mauro, escuta a gente.
Maravilhosa. Olha, tem estrutura, inclusive chegando lá também já. A estrutura tá tão grande, né? Que tava faltando até um reforço de energia. Que inclusive até o Fernando Aragão, que tá junto
tá com o Samuel Amorim.
A energia trifásica
para lá, isso.
Né? Há algum tempo que estava lá, já com dificuldade, em virtude da estrutura grande, né? Então a energia monofásica não estava suportando, que é a zona rural, né? Então Fernando Aragão e o Samuel que estão colocando
pastor,
lá.
Pastor Mauro, que é ouvinte nosso, e ele está dando uma condição, aquele acampamento, de ter já encontros de casais, de jovens. A estrutura do acampamento está sendo modificada para que a igreja passe a realizar os seus encontros de casais e de jovens lá em seu acampamento, que a igreja evangélica em Santa Cruz realiza em Taquaritinga do Norte. O pastor Mauro está dando essa estrutura ao seu acampamento, e realmente eu estive lá com o Fernando Aragão e o Samuel Amorim. Está chegando realmente essa reforço na energia.
E não é uma coisinha pequena,
não,
é. O valor em torno de 85 mil, uma coisa assim, mais de 80 mil reais.
Correto.
O investimento.
Já tem lá a perfuração dos locais dos postes da nova rede que vai ser instalado lá.
Mais de 80 mil.
Tem culto de oração todas as segundas-feiras lá no acampamento do pastor Mauro. Inclusive eu quero ratificar ele aqui, a gente já tem feito isso, mas Apolo aqui no nosso programa e Apolo FM como um todo, a gente está sempre disposto a divulgar quais são as pessoas que vêm,
claro.
Né, para os escudo de oração.
É só trazer pra gente.
Pra aqui. Gente aqui que a gente
divulga. Aqui a Rádio Center hoje lá no Moda Center sempre eles
sempre
estão
divulgando
lá.
Você é a bandeira do Brasil, Silvio. Deixa eu mandar meus abraços?
Pois não.
Quero mandar um abraço para o nosso amigo Paulo Ricardo, né?
Paulinho.
Da Lux Kids, naquele programa chato que houve a semana passada, eu vi Paulinho pelo vidro ali, mas não deu.
O clima... Ah, Paulinho veio aqui?
Ele tava,
sim, tava ali no vidro do outro
dois,
lado.
No estúdio 2 ali pelo vidro, mas o clima tava...
Não cabia ninguém.
Tava tão chato o clima que não teve nem clima pra abraço. E pra Dona Ziza, Silvio, eu conheci Dona Ziza.
Ah, Dona Ziza é espetacular.
Olha, uma pessoa espetacular, maravilhosa, então grande abraço pra Dona Ziza.
Na Rua 5, né?
Na Rua 5.
É.
Né? Grande abraço pra Dona Ziza e um grande abraço pra minha amiga. Ela não é muito minha amiga, não, mas eu sou muito amigo dela, a Priscila Nunes e o seu noivo Nelsinho. Grande abraço pra Priscila e a todo mundo, amanhã a gente tá de volta.
Silvio,
diga.
Mandar meu abraço mais uma vez para o meu amigo César Sobrinho, aniversariante também do dia, para o meu amigo Henrique Quibon, né? E também o Rivaldo Lopes e todos que estão em Deca Lanches, lá em Mandassaia, que não perdem um só programa. E mais uma vez, os parabéns de todo meu coração, com muito amor. Eu desejo hoje a Dona Ivone Aragão um exemplo de mulher, uma pessoa amada em nossa cidade.
Ô Silvio, eu quero aqui agradecer os amigos. Pela primeira vez eu vi já Leone com a lista na mão.
É, é verdade.
Quando eu cheguei aqui, todo mundo mangava de
mim.
É
porque você...
Ralf foi um que disse... Vai faltar
Natália
no futuro.
Natália,
vocês
é
tão minha.
É porque você anda com a lista na mão, eu ando com a lista no coração.
Aí tá com a lista na mão.
É político mesmo.
Bom, uma pessoa disse aqui o seguinte, só corrigindo. Uma pessoa disse aqui o seguinte, viu, Zé? Atrás de um grande homem, não. É ao lado de um grande homem. Existe. Diz, atrás de um grande homem, não, seu machista. Ao lado de um grande homem. Uma mulher. Mas é brincando, né? Brincando, é evidente.
E realmente é ao lado de um grande homem, uma grande mulher, que é o caso de Fernando Aragão e Dona Ivone. Né? É. E mandar um abraço também para o Bilu, que sempre participa. Ele disse: rapaz, eu não sei como é que eu mando meus WhatsApp aqui e nunca
chega. Aqui não chega.
Aí mandar um abraço para
Bilu,
para o Renato Pacas, para o Augusto Ferreira, todo mundo que ouve o programa Rádio Debate.
Bom dia, Silvio. Na minha opinião, o Brasil não está bem servido de candidatos à presidência, mas se é para passarmos por uma crise, e é melhor não mexer, mas, porém, é hora de mudança para melhor. Não entendi o que ele... Bom, mais um abraço, Alan Henrique, da Nova Santa Cruz. E a PS-160 está na hora de recomeçar os trabalhos. Parou, foi?
Eu vi essa história, né? Eu vou procurar saber essa semana.
A PS-160 não
parou. Pelo menos assim, informações que eu recebi de alguns prestadores de serviço, pessoas que tinham seus carros agregado à prestação de serviço, me procurou e disse que o seu contrato tinha encerrado. E aí estava esperando chegar uma nova autorização para renovar esses contratos.
Alguns
caçambeiros já estavam indo trabalhar fora porque estava parado aqui, já estava arrumando serviço fora. Então, a gente precisa rever isso aí rapidinho para que realmente não seja aquilo que a gente falou na época pré-eleição, né? Que não fosse só por conta do período eleitoral.
Sim.
E com relação à PE também, teve um ouvinte nosso que também entrou em contato comigo, alertando a questão dos ciclistas, né? Porque a PE está em obras, né? E aí foi reduzida a questão do acostamento, e aí tem muito ciclista andando pela PE-160 e com grandes riscos de acidentes, né? Ou seja, os ciclistas, os motoristas a gente já alertou aqui para ter cuidado, né? Por conta da reforma da estrada, e os ciclistas também, né? Tem que ter o cuidado nesse sentido também.
Pois é, vamos procurar saber essa questão, trazer mais detalhes, porque...
Eu queria aqui fazer um parâmetro aqui. Primeiro, eu quero mandar um abração para Neudijane, a família de Neudijane, ao Raimundo, que o Alan foi eleito do Moda Center.
É verdade,
né?
É verdade.
Mandar um abração. E eu vou mandar uns parabéns. Eu soube, viu, Leone? Que lá no Moda Centro foi feito o seguinte: Valmir, que eu tenho a consideração a ele muito grande, uma pessoa maravilhosa, o Valmir Ribeiro, viu que tinha muito candidato dentro da chapa, vamos supor, dentro da diretoria, a ser cinto do Moda Centro. O que foi que ele fez? Colocou uma escolha, fizeram uma eleição para eleger dentro do pessoal da diretoria quem seria o candidato,
né?
Uma pré-eleição. Eu achei isso muito louvável. Tem líderes por aí que diz que é líder político e indica um cabo de dentro do bolso de qualquer maneira. Então, se o Valmir fez isso, além de eu já admirar o Valmir,
ele
passei a admirar muito mais.
Não,
né?
Houve uma indicação,
não,
houve uma escolha em consenso.
Uma escolha
lá
em consenso.
Silvio, por favor, faça um apelo aí para Pedro Pedão, né? Que no Jaçanã tem um esgoto estourado na rua do... A Rua do Amor, tem uma Rua do Amor no Jaçanã, está derramando no açude dos Tibúcio. É o Aline que pediu. Então, Pedão, dá uma chegadinha lá e vê, verifica esse esgoto na Rua do Amor, lá no Jaçanã, que está derramando, inclusive, no açude dos Tibúcio.
Silvio, só bem rapidinho. Eu vou checar mais ainda, mas eu estou recebendo a informação. É que o gabinete do vice-prefeito existe e foi criado pelo prefeito na reformulação. Então, eu vou checar e trazer essa informação mais precisa.
10h51, tchau, todo mundo amanhã de volta, tchau. Mais um programa Rádio
Debate. Um abração para todos que estão em casa.
Tchau.
Rádio Debate.